E a gente vai falar agora sobre inteligência artificial, isso mesmo, nova coqueluche do momento, né? Uns usam para benefício, para o bem, né? Para o trabalho, enfim, para se desenvolver, né? Profissionalmente também, né? Na área do conhecimento. Outros nem tanto, outros usam para fins ilícitos, enfim, né? Tá aí a inteligência artificial acessível, na maioria das vezes gratuitas, né? E também tem algumas aí que não são tão, né? Legais assim, né? A gente sabe que tem muitas coisas aí. Hoje o mundo digital nos oferece muitas coisas boas e outras não tanto, né? E a gente tá, né, aí, claro, suscetível a erro também, e cair em golpes e tudo isso e muito mais. A gente vai conversar com um especialista em IA, né? Inteligência Artificial, o Kennedy Correia, palestrante de inteligência artificial, especialista em dados, professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas, né, e autor do livro Organizações Cognitivas, Alavancando o Poder da IA, deixa eu só terminar aqui, Generativa e dos Agentes Inteligentes, e a Mudança Estrutural. Então vamos lá então, Kenneth, bem-vindo à nossa programação, muito bom dia.
Muito obrigado, Rodrigo, bom dia. Rapaz, currículo ficou cumprido, agora eu vou ter que ficar à altura aí dentro dessa descrição toda, poxa vida.
Olha, eu que me sinto lisonjeado, né, em conversar com... A gente conversa com pessoas inteligentes aqui diariamente, mas com um currículo desse aí, né? Enfim, claro, a gente vai falar aqui, né, deixar que você discorra sobre o assunto, claro, sobre a inteligência artificial. Muitos pensam, né, que é agora que surgiu isso aí, né? Não, agora acho que ela que pulverizou mais, né, Kenny? Ela já vem há anos aí, né, sendo desenvolvida e usada também, né?
Exatamente, né, cara? Uma tecnologia que esse ano vai completar 70 anos que ela foi idealizada, pensada, desenhada, mas que mais recentemente, 2022, que realmente foi popularizada. Eu acho que essa foi a diferença super importante, por isso que entrou no nosso vocabulário, por isso que, como você falou mais cedo, é assunto quente, todo mundo quer falar, porque hoje está acessível. Não é mais algo restrito ali para o técnico, para o cientista de dados ou para o cientista da computação, e sim algo que eu e você podemos usar no nosso dia a dia, né, Rodrigo?
E como fazer um bom uso de tudo isso?
Bom, Rodrigo, eu gosto de falar sempre que sem conhecer, sem testar, sem usar, sem praticar, dificilmente você vai fazer bom uso de uma bicicleta. A mesma coisa acontece com inteligência artificial. Então, a primeira coisa é, a inteligência artificial não vai te machucar, a inteligência artificial não vai fazer nada contra a sua vontade. É uma ferramenta que você faz perguntas e ela te responde. Então, a primeira dica que eu sempre dou é, começa a usar. Faz perguntas, se possível, dentro da sua área de conhecimento. Então, se você puder falar de jornalismo, eu puder falar de tecnologia, o médico puder falar de medicina, porque aí você começa a conhecer quais são as habilidades e as qualidades dessas ferramentas de IA, mas também, importante, quais são as suas limitações, que são várias aí.
Quais seriam, então, essas limitações hoje? O pessoal acha que é um mundo livre aí, né? Que é uma zona livre aí, né? Que, enfim, pode lá manipular, enfim... E tem que ter cuidado também, né? Porque às vezes você acaba também invadindo o espaço de outras pessoas e também não só o espaço, né? E o espaço cultural, principalmente, às vezes, com algumas ideias que você traz ali, né? E a inteligência artificial tem algumas restrições, alguns bloqueios, vamos dizer assim, ah, isso aqui a gente não pode te responder, ou a gente não pode criar, porque muitas usam para criar, né? Muitas, vamos dizer assim, muitas coisas, assim, enfim, que é para diversão mesmo, né? Ou, enfim, para talvez, né, descontrair, não para o uso do trabalho, né, Kennedy?
Olha, Rodrigo, eu acredito que tenha excelentes usos dentro do trabalho. Mas, de novo, sempre ressaltando limitações. Então, é como se você me dissesse assim, puxa vida, tem uma pessoa do meu trabalho que fala coisas que eu não gosto. Então, é melhor eu não trabalhar mais. Não, pô, você vai trabalhar dentro de um ambiente diverso, que as pessoas têm opiniões diferentes da sua. A ferramenta de inteligência artificial vai trazer algumas contribuições, mas vai ter assuntos os quais ela não domina, ela não conhece. Quer ver uma história interessante? Se você conversa dentro da sua área de conhecimento, vamos usar o ChatGPT como exemplo, que é essa ferramenta mais popular, hoje usada por mais de 800 milhões de pessoas no mundo todo. Então estamos falando aí de 10% da população mundial. Estamos dizendo que se o ChatGPT fosse um país, era o terceiro país mais populoso do mundo. Então você chega para o ChatGPT e pergunta dentro da sua área de conhecimento. três, quatro respostas, você vai rapidamente perceber que o ChatGPT tem uma visão neutra, tem uma visão limitada, ele conhece o assunto de maneira superficial, mas você vai perceber que se você precisa se aprofundar, se você precisa olhar a nuance, o detalhe, ele não enxerga nada disso. Agora, se você vai perguntar para o ChatGPT de uma área que você não domina, então você vai perguntar para ele sobre engenharia, arquitetura, você vai achar que o ChatGPT é brilhante, que ele é incrível e que ele sabe tudo. Mas, na verdade, não é isso que aconteceu. É você que não sabe nada do assunto. Então, a gente tem que tomar cuidado para não levar o que o ChatGPT fala como verdade. Eu acho que esse é o risco real. Se a gente assumir que tudo que está saindo dali é verdade, aí a gente vai realmente dar com as caras no muro muito rápido, porque é simplesmente uma ferramenta de tecnologia que está tentando te ajudar.
Muito bem. E incrível, né, que a gente faz o uso aí, tipo, dos ChatGPT e outras aí, né? E se eu pedir para ele me fazer, por exemplo, uma planta de um barco, né? Um barco pequeno, de 3 metros, enfim, cara, ele deu até o material que é necessário, o custo que, enfim, eu ia... Aí eu pedi algumas lojas aí o valor, os valores de materiais e coisa e tal. Cara, é incrível, né? Depois ele te dá um desenho, uma planta, enfim, é o que ele... É incrível. É aquilo que você falou.
Nos surpreende, né, Rodrigo? Porque a gente está acostumado com uma ferramenta, o computador, fazer uma planilha, fazer conta de somar ou formatar um texto. E aí você vê o negócio desenhando o barco e recomendando quantos quilos de material comprar, realmente nos surpreende, né, cara?
Instantaneamente, então é isso, né? Ele não pensa muito, é instantâneo, né? Isso aí é questão de fração de segundos.
Fração de segundos. Realmente é uma ferramenta muito rápida para te responder. Então, assim, para a gente voltar no eixo da conversa, eu gosto muito dessa ferramenta dentro da aplicação do trabalho. Então, por exemplo, advogados estão usando muito para ajudar a analisar a grande massa de documentos que às vezes tem num processo. O médico tem usado muito como auxílio no diagnóstico, inclusive saiu a regulamentação recente do Conselho Federal de Medicina, liberando os médicos para que usem como uma ferramenta de apoio sem que ela seja o diagnóstico final daquele processo. Aí na minha área de gestão, né, trabalho dentro das empresas, cara, tudo que você pensar de trabalho administrativo, controle financeiro, leituras de relatórios de mercado, produção de comunicações, pode ser postagem para suas redes sociais, podem ser memorandos e comunicados internos, pode ser um anúncio para a imprensa, também tem sido muito usado nessa esfera dentro de gestão. E aí, dentro do jornalismo, também para pesquisa, aquele trabalho mais investigativo, encontrar aquela informação que ninguém viu. O Google, inclusive, tem uma suite de ferramentas de IA só para jornalistas, bem legal, chama Pinpoint. Então, eu tenho visto a adoção e o uso em todas as áreas. Mas, sem dúvida nenhuma, a profissão, a área de trabalho, onde o impacto da IA, onde a pessoa realmente não tem como ignorar a chegada e a presença da IA, cara, são os programadores. Essa foi a primeira área onde as ferramentas já são plenamente capazes de fazer o trabalho que antes somente o programador fazia. E isso, claro, muda a forma como o programador trabalha, porque ele passa a poder usar essas ferramentas. Então, a gente está vendo programadores, e agora eu vou falar um número que vai parecer exagerado para quem não é da área, ganhar cerca de 10 vezes a sua produtividade. Não falei errado, não. Não é 10%. É 10 vezes. O cara termina o mês entregando 10 vezes mais do que ele entregava um ano atrás. Então, realmente, para essa área, o impacto foi enorme. Mas para nós, Rodrigo, não programadores, estou assumindo que você não seja programador, de repente você tem aí um bico de lado aí, né?
Não,
mas
não,
para
não.
Nós, não, para nós não programadores, também nos dá a possibilidade de fazer coisas, de criar pequenos programas e softwares que antes nós não conseguíamos fazer. Então, de repente, dentro de uma empresa, você precisa fazer um controle de estoque, um sisteminha para controlar o seu estoque. Hoje você já consegue, com zero conhecimento de programação, criar um pequeno programa para isso. Então, deu a possibilidade de que a gente acessasse um conjunto de habilidades que antes a gente ia precisar contratar uma empresa, ficar 6 meses fazendo projeto, plano, desenvolvimento, gastar lá uma bufa de dinheiro também. Hoje já tem ferramentas para ajudar a gente a fazer isso.
própria criação de aplicativos aí, né? Todo esse crescimento que tivemos e aplicativos para tudo hoje tem aplicativo, tudo a inteligência artificial atuando, né?
Exato, eu conheço pessoas que já publicaram, tanto na loja do Android quanto na loja do iPhone, aplicativos feitos 100% por ferramentas de IA. Eu não vou te falar que esse vai ser o próximo Tinder, eu não vou te falar que esse vai ser o próximo Waze. Estou falando assim, aplicativos usados por bilhões de pessoas. Porque aí você começa a entrar em alguns desafios que a IA ainda não resolve, de escala, de segurança. Agora, para aplicativos iniciais, para fazer aquilo que a gente chama da prova de conceito, que é você testar o mercado para ver se ele vai ter aderência a um produto, hoje você consegue fazer isso gastando muito pouco ou até nada, como você falou no começo do programa.
Muito bem. E quais que são os riscos também do uso indiscriminado? Muitas vezes aí tem pessoas que não têm essa boa intenção como a gente tem de usar a nossa, acessar a nossa IA no nosso celular, nosso, enfim, no dia a dia, né?
Com certeza.
E aí há riscos e muitas pessoas acabam muitas vezes, né, achando, né, aí por, enfim, né, por vários motivos aí, muitas vezes as pessoas criam muitos fakes e muitas coisas, enfim, perfis, tudo isso ficou muito mais fácil hoje também, né, usando voz de outro, usando imagem, compartilhando coisas aí muitas vezes também que visam ludibriar, né, a pessoa que está do outro lado. Também tem que ter cuidado aí, de cautela, né?
Com certeza, Rodrigo. Bom, precisa lembrar que em 2026, muito mais do que em 2016, 10 anos atrás, e praticamente incomparável com 2006, 20 anos atrás, a nossa vida digital, o percentual do nosso tempo que a gente gasta olhando para a telinha do celular é muito grande. E aí, meu amigo, o que aparece naquela tela a gente trata e toma como verdade. Esse talvez seja o maior risco de todos. Porque a gente vive a era, alguns chamam de pós-verdade, que é um nome bem elucidativo, mas a gente vive numa época onde você tem uma facilidade muito grande, principalmente por conta da IA, de criar notícias falsas, estou falando aqui só em texto. Falamos agora de programador. Você pode criar um site inteiro falso, mas principalmente, e o que mais assusta e o que mais convence, vídeos falsos, com a voz da pessoa, com o rosto da pessoa. E aí, Rodrigo, estamos entrando em período eleitoral, esse ano é ano eleitoral no Brasil. Você deve imaginar o tanto de notícia que vai ser feita com o rosto do outro candidato, com o rosto de pessoas famosas declarando apoio. Saiu um vídeo hoje cedo, a área de IA é assim, né? É sempre tudo muito rápido. Eu não estou te contando notícia de ontem, estou te contando notícia de hoje. Um vídeo do Netanyahu, de Israel, falando uma série de afirmações e coisas drásticas. Ninguém sabe se é verdade, cara. Se realmente foi ele que falou como premier oficialmente, ou se alguém fez em alguma IA e espalhou os vídeos. Então, este risco, esse continua sendo o mais importante, o risco que a gente tem que mais ficar de olho. E, infelizmente, ele apela para a coisa que é mais difícil aqui no Brasil, que é o nosso senso crítico, né? A nossa capacidade de diferenciar o que, que é verdade e o que, que é fake.
Muito bem. E profissões? Vamos falar da área, né? Que, enfim, as pessoas que queiram trabalhar, que vão trabalhar, quais as profissões aí que serão, enfim, daqui a pouco, não digo 100%, né, mas regidas aí, daqui a pouco, a inteligência artificial. Para quem queira procurar, se especializar, trabalhar, é um campo muito aberto aí, né?
É, surgiram nos últimos 2 a 3 anos graduações de inteligência artificial. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul tem, a Federal de Goiás tem muito forte também, a USP também tem. Então imagina que já existe uma área de graduação. Eu não vou nem chamar de carreira ainda, porque até isso virar de fato uma profissão, né? Isso demora mais do que a tecnologia para acontecer. Mas já é uma área onde a pessoa pode aprender, se especializar. No entanto, o que a gente gosta de olhar, que eu acho que é a tua pergunta, é o quanto que as carreiras atuais já estão sendo impactadas pelo uso dessa tecnologia. Então, você imagina, no exemplo do programador que eu falei mais cedo, tem um camarada que consegue fazer um programa por mês. Tem o outro que consegue fazer 10 programas. Por isso que eu falei 10 vezes mais. Quem que você acha que é o cara que as empresas estão procurando contratar? O cara que faz um ou o cara que faz 10 no mesmo tempo? Então, a área de programação, cara, e isso eu não estou te falando uma notícia antiga, nos últimos 2 anos aí mudou drasticamente. Ou a pessoa sabe, conhece e entende como é que ela usa IA no dia a dia, ou ela não é mais competitiva. Eu converso muito com os escritórios de advocacia, então a formação na área do direito. Um estagiário de direito recém-formado em 2026 tem um poder de fogo quando aprende a usar as ferramentas de IA, que talvez não seja 10 vezes, mas tranquilamente é de 2 a 3 vezes maior do que o camarada purista que vai dizer o seguinte: não, eu não uso inteligência artificial no meu trabalho de advogado. E aí você imagina quem que o escritório de advocacia quer contratar como recém-formado. Falamos sobre o médico. O médico tem uma parte do trabalho. Se ele for um cirurgião, ele tem que botar a mão ali dentro do paciente. Se ele é um clínico, ele tem que saber antecipar e olhar os sintomas, os sinais, fazer lá o exame, um toque. Essa parte toda não tem inteligência artificial que resolve. Então, o médico ainda vai ter um tempo maior até que a ferramenta de inteligência artificial possa impactar mais na profissão dele. No entanto, a título de exemplo, a minha esposa é endocrinologista. Hoje ela faz uma consulta 100% gravada por ferramenta de IA. Ou seja, ela pede a autorização do paciente antes de começar a consulta, grava a consulta inteira. Ela não precisa mais ficar na consulta. Tenta imaginar essa cena na tua cabeça, olhando para a tela do computador e digitando. Que o médico era isso, né? Você marcava a consulta lá, o cara, né, às vezes nem olhava no seu rosto, porque ele tinha que atender 30 pacientes por hora, e aí o camarada ficava só olhando para o computador. Hoje a minha esposa consegue dar atenção integral e total para o paciente, porque ela sabe que tudo que ela falar e tudo que o paciente falar estão sendo gravados. Depois vai ser transcrito, depois vai ser resumido pela inteligência artificial e cadastrado no prontuário do paciente. Então, ela conseguiu automatizar uma parte do trabalho dela que está permitindo ela ser muito mais humana nesse atendimento, podendo dar muito mais atenção para o paciente. Então, médico, outra profissão que está sendo impactada. Falo muito com os engenheiros civis, arquitetos, na área da construção civil. Uma série de cálculos estruturais, desenho e definição de projeto. Para o arquiteto, tem uma parte do trabalho chamado render, que é quando ele cria as imagens realísticas de como vai ficar a casa, o apartamento ou a decoração da unidade que ele está fazendo. Tudo isso hoje já tem ferramenta de IA que o cara consegue fazer 2, 3 vezes mais rápido o trabalho. Então, Rodrigo, para não ficar a entrevista mais longa da história do teu programa, é só para mostrar que para onde você olhar, a IA tem os seus tentáculos, né? E está impactando diretamente. Falamos aí de jornalismo, falamos de engenharia e arquitetura, falamos de medicina, falamos de gestão, falamos de advocacia, direito e a própria IA como área. Então, o que eu trago para as pessoas é a minha primeira fala para você. A gente tem medo daquilo que a gente não conhece. A gente fica bom quando a gente passa a conhecer e usar. Então, meu convite é que com responsabilidade e com senso crítico, a gente começa a experimentar mais essas ferramentas de IA.